Fala galera, estamos aqui em mais um podcast do Tadá. Não sei se é o podcast do Tadá, é o... E agora, Millennial? Com vocês aqui, temos Eric Veloso.
Opa, boa noite.
Matheus Ruiz.
Boa tarde. Boa, boa noite, boa tarde, bom dia.
E eu aqui também, Arthur Novaes. O restante da galera tá essa hora gastando os seus queridos dinheirinhos em algum lugar. Vamos lá, pessoal. É, já tinha um tempão que queria falar desse tema aí. É sempre bom ter mais gente, né? Porque volta e meia a gente acaba entrando nesses assuntos e tal. É, e aí hoje vamos falar de investimentos. Eu, tipo, até tinha conversado anteriormente com a galera, não queria falar, tipo assim, ah, o que que é tal coisa? O que que é X? O que que é Y? Eu não acho que, né, tipo, tenha propriedade pra tal, pra ensinar o beabá. Acho que era muito mais a questão de, tipo assim, trocar uma ideia entre nós mesmos e, tipo, pela experiência de cada um, a gente vê o que pode agregar de um pro outro, entendeu? É, aí, pra começar, queria saber aí de vocês, como que vocês começaram a se vocês já investem, como vocês começaram, sabe? Da onde começou tudo isso?
Eu comecei a investir esse final do ano passado, cara. Não é recente, não. Mas eu me arrependo, né? A gente sempre fala lá no grupo que é o maior arrependimento todo investidor é não ter começado antes, né? E aí eu comecei a investir o ano passado porque eu comecei a trabalhar lá na Avon e tem um cara que trabalha comigo, um parceiro, que ele é super investidor de ações e tal. Eu sempre tive vontade, mas nunca tive alguém para me puxar e ensinar. E ele foi me ensinando a ler essas coisas e eu fui aprendendo. Mas é pouco, assim, tem pouco patrimônio acumulado, só de renda fixa mesmo, que já estava um tempinho já com tesouro e tudo mais. Mas de ações e coisas de renda variável, comecei recente. E foi muito bom, cara, eu devia ter começado antes, mas como eu me arrependo, é tanto cada dinheirinho ali que eu poderia ter guardado ou que ficou parado na conta, sabe? Tipo, ah, deixa aqui e aí eu vou usando quando vai. Eu devia ter investido e fazendo a roda girar, né?
É verdade. Mas, cara, você não tá sozinho nessa, não. Eu sempre tive muito problema pra guardar dinheiro. Sempre quando já percebia um valor guardado, sempre aparecia alguma coisa pra eu ir lá e acabar gastando dinheiro, sabe? E de um tempo pra cá, eu comecei, na verdade, esse ano. E eu fiz um pouco do oposto. Geralmente a galera vai estudar, vai ler vários artigos ou pesquisar alguém para seguir, algo do tipo. Eu simplesmente abri uma conta, coloquei um dinheiro lá, fiz a compra da minha primeira ação, em que tomei na cabeça, perdi dinheiro. Só que foi assim, foi um aprendizado, sabe? Eu também não tenho, se falar que eu tenho patrimônio é até soa engraçado. Mas eu comecei assim. E pretendo continuar. Também me arrependo de não ter mudado a mentalidade antes. Eu até brinco com o pessoal aí, eu falei, era muito viciado em comprar um tênis, sabe? Todo mês eu queria ter um tênis diferente, algum tipo. E até essa mudança foi muito importante para mim e para as outras coisas que eu percebo em casa, sabe? A questão de economia. É bem bacana, a gente vai falando aí no decorrer do nosso episódio.
É muito doido, eu tipo assim, desde faz muito tempo que, não sei se é a palavra investir, então acho que vale a pena falar que era investir. Era bem organizadinho assim com as minhas contas há muito tempo. Eu lembro que o meu carro, quando eu comprei, tipo, durante muito tempo eu juntei a grana lá direitinho, tudo bem. Eu lembro que na época, durante um tempo eu juntava e largava, colocava na poupança, né? Na nossa querida poupança. E aí teve um tempo eu comecei a jogar nos fundos, assim, nos fundos do Bradesco, tá ligado? E eu acho que, tipo, é muito doido que hoje você consegue enxergar um pouco a trajetória. Eu lembro que na época eu botava lá nos fundos. Os fundos rendia tipo muito pouco, mas ok, rendia uma grana. E aí eu fui, né, me organizando pra eu comprar meu carro, porque, tipo, mano, se eu não desse, sei lá, 60, 50% de entrada da bagaça, ferrou, né? Ia pagar juros pra caramba. E eu lembro que eu consegui guardar essa minha grana, consegui comprar aí o meu carro organizadinho. E aí eu acho que depois, a partir disso, mano, eu lembro, sabe que, olha como era muito doido. Eu entrava lá na parte do Bradesco, na parte de investimentos e não sei o quê. Aí eu ficava olhando os fundos e eu via os fundos que rendiam mais, os fundos que tinham mais taxa de administração e não sei o quê. E aí, né, os fundos que rendiam mais era sempre tipo os que você precisava ter investimento inicial de 5 paus, 10 mil reais, 50 mil reais. Eu falava, nossa, mano, é muito distante, né, da minha realidade. Tipo, mas assim, aí eu comecei a ter na cabeça esses fundos. E aí eu lembro, olha que muito louco, que eu lembro que na época começou a parada da Lava Jato e começou a explodir as paradas da Petrobras, na verdade. A Petrobras caiu muito. Eu lembro que assim, eu tinha na cabeça, meu, eu não sei como que faz para investir em ações, mas eu lembro que tinha um fundo lá no Bradesco, que ele era um fundo de ações Petrobras. Era esse o nome dele lá. E aí, meu, na época, tipo assim, eu nem pesquisei tanto. Beleza, sabia que era um fundo que investia na Petrobras, ok. Eu esperei a Petrobras ir até o fundo, assim, mano. Eu peguei muito, valendo muito baixo. E aí eu botei uma grana lá. Eu lembro que eu botei R$1.000. Tipo, nossa, vamos ver qual que é dessa parada. Estou investindo em ações, tá ligado? Eu lembro que, e tipo, era uma parada que eu tinha na cabeça, né? Sabia, beleza, Petrobras tá passando por uma corrupção tremenda, mas, mano, mais dia menos dia o negócio faz rego. E eu lembro que não durou, sei lá, um ano. E aí lucrou 100%, assim, sabe? A ação valorizou 100%. E aí, depois de um tempo, eu fui lá e tirei a grana do fundo de ações. A Petrobras continuou subindo. Eu acho que se eu não me engano, na época eu comprei a ação, tava a 8, alguma coisa assim. Hoje em dia tá 30 e pouco. Imagina se eu tivesse deixado lá até hoje. Teria lucrado uma boa grana. E foi aí meio que uma parada que me motivou, assim, sempre a dar uma mudada. É que eu começava a dar uma pesquisadinha e tal. Aí você via, pô, beleza, a grana aqui tá rendendo, sei lá, 0,05 ao mês. Pô, mas deve ter algum lugar que tá conseguindo render mais, sabe? E aí eu fui, meu, pesquisando uma par de coisa. Uma coisa legal que depois de muito tempo eu encontrei, né? E aí eu falei, pô, achei um negócio bacana pra caramba. Eu até comentei com a galera, foi a Magnetis. Que depois de muito tempo, eu tava até olhando a minha conta aqui agora, eu botei grana na Magnetis em 2017. E lá, nada mais é do que uma gestora de recursos, né? Que os caras chamam. Então, tipo, você abre uma conta na Easy Invest, você bota a grana lá. Só que a Magnetis, ela tem um algoritmo que, a partir daquilo, óbvio, do teu perfil e todas as coisas que você preenche, conforme você vai fazendo as aplicações, o algoritmo, ele já direciona certinho pra onde vai cada fatia do seu dinheiro e ele vai equilibrando, sabe? É aí que eu fui.
Bacana, hein?
Mais, fui aprendendo. Eu acho que são estágios, né, mano?
São estágios, né, cara? Eu lembrei de uma coisa, a primeira vez que eu realmente investi, foi a primeira vez que eu tive um trabalho CLT, assim, meus 18 anos, meu pai sempre falava, não, quando você trabalhar, você tem que guardar 10%, né, aquela coisa. Eu tinha conta num banco aí, o gerente me ofereceu um VGBL, aí eu, puta, não sei o que é isso, né, vou aceitar. Tô guardando meu dinheiro. Aí eu não entendia nada que me falava. Aí hoje eu fico olhando passar e falo, nossa, olha como eu...
Previdência?
Nada a ver. Aí eu fico... mas eu já tinha tipo, uma noção de que eu tinha que guardar. Só não guardei dos meus 18 até meus 27, assim, mas já sabia que era preciso em algum momento.
Era ruim de se guardar assim, mano? Eu acho que eu sempre fui mais organizadinho nesse sentido. Ou era pra viagem, pelo menos. Mas eu me planejava legal até.
Eu era daquelas pessoas que tem muito hoje, Arthur, que tipo, putz, não consigo guardar, mas me dá um boleto que eu pago. Tinha essa mentalidade. Você com a gente que é assim, né?
Não, não consigo guardar dinheiro, mas eu parcelo 10 vezes aqui a compra e consigo pagar.
Ah, mas eu acho que, meu, se te conforta, hoje, para quem você é hoje, do que você era, imagine isso em relação ao mundo. É absurdo. Pois a gente tem aí na bolsa o quê? Atingiu a marca de 1 milhão de investidores. E você parar para pensar que entre todos os brasileiros você está nesse meio. Olha a minoria que é. Quantos milhões de brasileiros e quantos que investem na bolsa? É absurdo. Quantos conseguem ter uma disciplina de guardar algum valor ou de fazer algo? Acho que a mudança real mesmo é quando você percebe que você já não quer gastar com coisas que, sei lá, eu posso guardar, sabe? Eu vou passear no shopping com a minha família, eu vejo, meu, é uma tentação, você vê várias lojas lá. Eu sou consumista, mano, eu gosto de... E aí você passa pela loja e você fala assim, poxa, eu vou comprar. Aí te dá um start, um estalo assim, né? E você fala, mas pra quê? Isso mudou minha vida de um jeito que, assim, hoje eu penso mais em guardar dinheiro do que gastar com outras coisas que até, às vezes até preciso. Mas eu prefiro guardar, sabe?
Seu mindset com o tempo vai mudando. Eu acho que é difícil, mano, você ter essa cabeça quando você é mais novo, né? Você não ganha uma grana que às vezes, tipo, putz, vai te satisfazer pra um monte de coisa que você quer ali na hora. Ela, a sua cabeça, acho que ainda não tá tão madura pra aquilo. E aí depois, com o tempo, você vai entendendo, né? Melhor que, putz, ah, não necessariamente você precisa de tal coisa, né? Eu lembro que, sei lá, acho que foi no começo do ano, eu tava muito na pegada de trocar de carro. Aí eu falei, ah, mano, pra que eu vou trocar de carro? Meu carro tá funcionando direitinho, não dá problema. Vou trocar, gastar uma grana. E aí eu acho que hoje em dia, pelo menos, eu tenho uma pegada só assim, tipo, não é só o economizar, né? Mas é o multiplicar também, né, mano? Eu acho
Sim.
que... Eu lembro que quando eu fui colocando, tipo, grana, assim, seja pra investir até lá, há muito tempo atrás, no fundo de investimento do Bradesco, aí você começa a ver, mano, a grana tá multiplicando. Aí você fala, opa, calma lá. Aí minha grana, eu tô parado aqui, minha grana tá crescendo. Ah, então calma lá, né? E aí eu sei que, tipo assim, foi um negócio que com o tempo foi, tipo, me incomodando a estar sempre buscando uma coisa melhor, entendeu? Tipo, essa parada magnetes aí. Tipo, meu, era legal. O que me encantou muito na época foi o seguinte, né? Eu não achava a interface de banco, essas coisas, nada intuitivo, né, mano? Eu não sabia, tipo assim, se minha grana rendeu 5% ou não. Tipo, você entrava lá no banco, eu sabia que tinha botado R$1.000, e aí você olhava lá que, beleza, tinha 1.070. Tipo, ah, ok, mas você não conseguia ver um acompanhamento, sei lá, mensal, ou então por ativo, sabe? Tipo, você não... Pra mim não era prático isso. Quando eu coloquei a grana na Magnético, uma coisa que já me ajudou pra caramba é que eu conseguia visualizar o que que tava sendo feito do meu dinheiro, sabe? Aí, beleza, depois de um tempo, eu olhava, ah, ok, o negócio tá rendendo aí 0,7, 0,8 ao mês, quando ia bem. Aí, com o tempo, eu peguei e falei assim, ah, não, vou aumentar meu risco aqui da minha carteira, velho. Porque só isso aqui não tá bacana. Você sempre quer mais, né, velho? Não tem jeito. Eu lembro que eu começou a equiparar minha carteira lá muito em ações, mas não é ação na verdade, né? Eles botavam uns ETFs lá.
Uhum.
O que eu achei muito importante dessa época foi que, tipo assim, aí eu comecei a acompanhar um pouco a volatilidade do um ativo na bolsa, né? Porque, mano, se você só investe em renda fixa, você não tem essa noção, né, velho? Não é um negócio que, tipo, tal dia vai cair 3% e tal dia vai subir 10%. Você não acompanha tão de perto. E acho que isso é um negócio que, pra quem gostaria de investir um dia numa parada dessa, é você começar num fundo de ações ou num ETF, é bom pra você ir sentindo essas paradas, né? Se tal dia lá, rolou o Wesley Day, meu, você sabe que a parada vai cair, você já sofre um pouco porque você vai perder dinheiro aquele dia, mano. E é importante, né, pra, tipo, aos poucos você ir moldando a sua mentalidade.
Ah, com certeza. Isso que você falou, Art, até voltando um pouquinho, Eu acho que a questão da mentalidade com o passar do tempo, da experiência que você vai adquirindo em vida, é muito depois que você passa daquela fase em ter que se adequar aos meios, sabe? Aos convívios, aos lugares. Poxa, você acaba crescendo num mundo onde o ideal é aos 18 anos você ter um carro e aos 25 você já constitui uma família para pensar em comprar uma casa e é comprar. Você já não... Hoje a mentalidade das pessoas vem mudando, né? Para tentar se adequar à questão de aluguel, para ver o que é melhor para você, do que se enfiar numa dívida de 30, 40 anos. Que quando se fala em dinheiro, tudo isso daí, toda essa experiência que você tem na sua vida, na sua caminhada, faz parte, faz a diferença. Hoje, se você tem uma dívida mensal, imagina aquele valor, talvez, para um aluguel, onde você consiga diminuir o valor de parcela, o que sobrar ali, você já consegue investir, sabe? Mudança de mentalidade. E o que acontece? Com essa mudança de mentalidade, eu acabei lembrando aqui que eu tomei a atitude de começar a fazer alguma coisa muito porque eu via todos meus amigos comentando a respeito e eu queria fazer parte daquilo. Eu comecei a procurar vídeos, eu comecei a procurar explicações na internet, aí eu fui ver quem tava no hype ali, Natália Arcuri, Thiago Nigro, aí eles falavam só, tem um livro muito bom. E eu procurava saber sobre quem escreveu, qual que é a vida da pessoa. Eu tenho essas pegadas assim. Só que é engraçado que ao mesmo tempo, hoje você tem um choque de informações assim, muito grande, né, cara? E aí você ouve falar do Buffett, aí você ouve falar do Peter Lynch, aí você ouve falar de sei lá mais quantos investidores. E aí você fala, tá, beleza, e agora? O que eu faço? Igual, o Matheus teve alguém assim que chegou e falou, vem cá, vou te ensinar a fazer a leitura, tal, para saber como e em qual ação você deve investir, como começar. Igual,
pegou na mão, né?
Pegou na mão, poxa, é bacana isso. O Art teve a atitude de começar com fundos, né? Esses dias eu ouvi em um outro podcast a galera falando que quando você investe em um fundo de ações, é que você está confiando em um outro cérebro, um outro prestador de serviço. Aí ele começou a se incomodar porque ele não conseguia acompanhar o que vinha sendo feito no dia a dia em relação àquelas ações. Foi aí que ele tomou um novo passo, de um novo rumo. Falou, não, eu quero ter noção de tudo o que acontece, quando ganha, quando perde. E aí ele partiu para montar a carteira dele.
Eu, beleza, tava nesse estágio aí, tinha minha grana lá na Magnet, ok. Eu comecei a olhar o seguinte, tinha vezes que a bolsa subia pra caramba, mas não necessariamente a minha carteira subia bem, o ETF ali não acompanhava 100%, ou eu comecei, tipo assim, ver ações e notícias de tipo, pô, outras empresas desbancando assim, mandando bem e tal, sumindo. Aí falei, pô, mano, tô perdendo grana aí. Ok, minha grana tá rendendo. E é uma parada muito louca, né? Até uns meses atrás eu perguntei lá no meu Instagram e foi legal que teve uma repercussão bacana, mano. Um monte de gente veio falar comigo de tipo assim, meu, você investe sua grana? Em parte eu me surpreendi porque eu acho que ali 40%, quase 50% falou que investe. Outro restante de 50% falou ali que não investe. Eu achava que ia ser uma diferença maior de pessoas que não investem, né? É que eu não sei a que nível, assim, às vezes a pessoa considera que ela investe a grana dela. Ah, beleza, deixa ali numa poupança ou deixa numa no conta ali rendendo 100% CDI e tal. Mas aí eu lembro que, tipo assim, eu gostei sempre desse tema, eu ouvia lá a Natália Arcuri, só que a Natália, eu gosto muito da didática dela, mas ela nunca foi uma pessoa de aprofundar tanto, assim, em temas mais... Vamos dizer que ela aprofunda em temas mais conservadores, né?
Tá de acordo com o perfil dela, né? Ela até teve um vídeo que ela explicou por que ela não investe, porque é o perfil dela mesmo, de investidor. E é muito legal essa transferência.
Eu acho que, na real, assim, porque quando eu tinha ouvido pela primeira vez... Eu ouvi ela num programa da 89, se eu não me engano. É que hoje em dia eu já não ouço mais rádio, mas era da 89. E aí eu super entendi, né? Porque assim, meu, um programa da rádio e tal, faz sentido ela falar de coisas num perfil mais conservador. É, aí beleza, aí eu lembro que o dia que me deu um estalo assim, eu tava ouvindo Nerdcast, mano. E aí os caras começaram a fazer o Nerdcast da Nova Futura, pá, falar sobre finanças e etc. E eu ouvindo, legal, tal. Até que um dia que os caras levaram o cara lá que ele é o estrategista-chefe, não sei se é esse o nome, mano. É o economista-chefe, alguma coisa assim. Ele é o cara que ele monta a carteira mensal lá da Nova Futura. E aí o cara tava falando, isso ano passado, o cara falando assim, meu, que no ano passado a carteira rendeu, sei lá, 60%. Eu falei, malandro, 60% a carteira rendeu, tá de brincadeira. Eu tô aqui, eu por 1% ao mês, a carteira do cara rendeu 60%. Eu falei, não, calma lá, mano. Não é possível. E aí, tipo, aí beleza, eu continuei ouvindo os caras, mas eu não tomava tanta coragem ali, tá ligado? Até que um dia eu peguei e falei, mano, quer saber? Porque pra mim, não sei pra vocês, a gente pode até interagir nessa parte, assim, ações pra mim sempre foi uma parada de outro mundo. Eu achava que era muito Lobo de Wall Street, assim, entendeu?
Também achava que eu tinha que ficar na tela lá mexendo com isso toda hora.
Eu também achava.
E tipo, não só de você olhar ali pra tela o tempo inteiro, e eu achava que caía muito todos os dias, subia muito, era um negócio, sabe? Até que, tipo, os caras começaram a falar da bendita da mentalidade, que você tinha que mudar, não, óbvio, né? Tem gente que ganha dinheiro com day trade e tudo mais, e eu acho isso muito bacana também, mas é aquela mentalidade de você pensar um pouco mais a médio e longo prazo, como você ser um acionista da empresa. Aí eu falei, caraca, faz muito sentido isso.
Explodiu a cabeça.
Aí tipo, mano, isso mudou completamente minha cabeça, porque eu falei assim, mano, eu posso me tornar sócio de uma empresa que eu acredito nela, e eu sei que, beleza, vai ter crises, não vai dar, mas assim, mais dia menos dia, a empresa vai se valorizar, porque se ela tiver uma boa gestão, ela vai, enfim, ampliar todos os números dela e isso vai se valorizar. Ok, putz, beleza, posso ser sócio de uma empresa. Aí eu falei, caraca, firmeza. Então, aí já isso já se tornou um pouco mais acessível. Eu tava maturando aquilo na minha cabeça, mas assim, como fazer, eu ainda não tinha muita noção. Até que o dia que eu peguei e falei assim, putz, vou fazer um negócio lá na Nova Futura. Peguei lá, botei uma grana. E aí, meu, lembra a primeira vez que eu abri o home broker dos caras? O home broker da Futura eu não gosto muito, não. Ele não é muito intuitivo. Eu falei, nossa, lascou e tal. Só que aí os caras tinham feito, tipo, meio que um produto, né, da carteira recomendada deles. E no final das contas é meio que você dá um aceite. E aí depois de um tempo alguém, acho que recebe essa ordem lá e eles operam pra você e tudo mais. Isso me ajudou nesse começo, assim, de tipo, pô, beleza, eu comprei essas ações aí, né? Os caras fizeram os trâmites por mim, comprei isso. E aí eu comecei a acompanhar o dia a dia, né? E aí isso eu acho que vai se tornando um hábito, uma cultura, né, mano? Que com o tempo você vai acostumando.
Vira um vício também, cara. É até perigoso, porque eu acabo aportando um valor em uma determinada ação já pensando numa próxima, assim, sabe? E eu sei que eu não tenho o conhecimento necessário para começar a fazer esse tipo de aporte, assim. E outra, você não pode ter... Eu, por mim, eu teria trocentas ações na minha cabeça de reles mortal, assim. Mas, meu, você vai pesquisando, você vai vendo como que outros grandes gestores trabalham. Ninguém trabalha com uma carteira ou um fundo, assim, tão extenso. Não dá para controlar tudo, estudar tudo. Por isso que esses dias eu até pedi pro Matheus, falei, Matheus, como que você faz, cara? Como que você escolhe isso daí? É algo que eu preciso buscar, um conhecimento que eu preciso buscar para começar a portar com maior
segurança ali, né?
Segurança, sabe? Não num tiro no escuro. Mas eu tenho dado sorte até.
Eu posso contar um pouco como que foi aí, beleza, né? Eu lembro que, ó como é muito doido, isso não faz muito tempo, faz uns 3, 4 meses. Eu lembro que a gente tava conversando um pouco sobre isso, tal, tal, tal. E eu lembro que o Matheus falou assim, meu, carteira recomendada pode não ser muito bom, você precisa tá sabendo aí das suas decisões, né? Por que que você tá tomando isso? Às vezes não é tão bom você deixar tudo na mão de alguém. E aí eu lembro que assim, a minha cabeça, eu tava fazendo isso e justamente o seguinte, pra eu ir acostumando, entender como que, né, uma parada de você ter uma ação, sobe muito num dia, desce muito num dia, e aí eu fui acompanhando com o tempo. Aí até que, meu, eu comecei a pesquisar muito e seguir muitos caras, assim, eu lembro que, velho, eu acho que peguei uns 2 meses, assim, que eu chegava em casa, mano, eu perdia, sei lá, 4 horas, todo dia, fazendo vídeo, pesquisando, lendo, tal, 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 e aí, beleza, começar a ouvir o podcast do Thiago Nigro, do Pit Money, do como que fala? O Bruno Perini, não sei o quê. Começar a seguir uma par desses caras, tem o Fábio Roller. E aí absorvendo um pouquinho de cada um ali, né? Sem entendendo. Até que, meu, aí eu tinha essa parada da Nova Futura e eu continuava vendo, mano, umas ações disparando. E eu falava assim, mano, essa ação aí eu queria investir um mês atrás, bicho. Eu não investi porque eu não montei minha carteira. E aí, eu lembro que eu tinha pensado também, aí eu lembrei de uma parada seguinte, a minha carteira da Magnetis era satisfatória para mim, porque era um negócio assim, era um negócio diversificado e equilibrado. E eu fui percebendo muito disso também na carteira da Nova Futura, porque era sempre com 10 ativos todo mês, né, o mensal ali, e aí, sei lá, tipo... Tinha sempre umas 3 ações que elas eram balizadas de alguma maneira no dólar. Ou seja, se algum dia pegava lá e dava algum ruim na bolsa, 7 caíam e 3 subiam muito, né? Porque elas eram balizadas no dólar. Falava, pô, beleza, tô entendendo um pouquinho da lógica dos caras. Quando eu comecei a montar minha carteira, e aí não sei se vocês vão me achar muito louco, minha carteira hoje tem 21 ativos, mano. 21 ativos, é coisa pra caramba.
Uhum.
Assim, e o que, que eu fui pegando? Com a ajuda do Matheus, eu lembro que o Matheus ele tinha indicado um site que eu olho frequentemente, que é do Eduardo Cavalcante. É um cara que ele...
esse é bom, hein?
Ele publica, tipo, ele tem, né, você entra em cada ação lá, por exemplo, ele tem a análise fundamentalista dessas ações. Então você consegue ver todos os indicadores dessa empresa... com o histórico que ela tem na bolsa e tudo mais. Aí o que eu fui fazendo? Falei, bom, beleza, eu vou procurar os setores mais bacanas e setores que eu conheço, né, um pouco, ou que eu, se eu não conheço, eu tô vendo que a parada tá bombando, eu vou pesquisar sobre, né?
Uhum.
E aí, tipo, eu fui aprofundando dentro disso. Ah, beleza, sei lá, tô chutando aqui, setor educacional, eu tenho a Croton, por exemplo.
Croton.
Ah, beleza, conheci a Croton, não sei o que. Aí eu fui olhar os números fundamentalistas da Croton, ok, olhei isso, isso e isso. Aí eu comecei a pesquisar um pouco, tipo assim, perspectiva, sabe? O que, que a empresa pensa pra daqui a alguns anos? E aí, tipo, isso foi me ajudando a decidir, sabe? Tipo, e o que ajudou também, assim, pra eu olhar umas empresas que eu não conhecia muito, nesse site do Eduardo Cavalcante lá, ele meio que tem uma listagem por ranking de votos da galera, né? Então, tipo assim, ah, tem empresa que paga bons dividendos e não sei o quê. E aí eu fui lendo qual que era os feedbacks da galera e, tipo, meu, tem muita empresa boa pra você investir. E você diversificando bem é aquela coisa, tipo, meu, se você tiver duas empresas só na sua carteira, pode ser que um dia as duas caiam e você se lasque. Ah, mas se você tiver 20, a chance das 20 caírem no mesmo dia é bem difícil. Então eu acho que se você tiver um portfólio equilibrado aí, a chance de você se manter bem é maior, entendeu? E você tá diversificando. Ah, um dia o setor de varejo vai estar ruim, mas o setor de bancos vai estar bom. Um dia o setor de tecnologia vai estar bem, mas o setor de, sei lá, de energia vai estar mal, entendeu? E a partir disso... e aí o que acontece? Óbvio. As minhas análises, vamos dizer assim, mano, eu não conheço hiper de tudo ainda. Mas o que eu tô fazendo é meio que pesquisando ainda mais agora que eu tenho elas, né? Ainda mais que, tipo, você começa a botar a parada na tua carteira, aí você recebe muito relatório, aí eu recebo muita notícia direcionada disso, eu tô pesquisando ainda mais. Então, ah, beleza, eu peguei, sei lá, Sinqia, que foi a indicação, tal. pô, eu comecei a pesquisar muito mais. E aí eu comecei, tipo, pegava dia que eu só ficava vendo vídeo de Sinca. Pesquisava sobre Sinca. Pra, tipo, meu, você ir aprofundando, tá ligado?
Ah, total. O Arthur, eu vou explicar por que que eu, tipo, não é que eu não tava confiando em carteiras recomendadas ou em fundos e tal. Tudo partiu na minha cabeça depois que eu descobri o meu perfil de investidor. Quando eu fiz preenchi um monte de formulário e dava sempre o mesmo resultado, que eu sou um investidor moderado. Então eu não sou aquele conservador que tem medo de arriscar e prefere atuar ali na renda fixa e tudo mais. E nem sou o agressivo, que deve ser mais perto do teu setor, que confia e paga para ver as coisas. Por eu ser moderado, eu preciso ter, tipo, total conhecimento, aí vai até no meu perfil de pessoa mesmo, do que eu tô fazendo com o meu dinheiro, entendeu? Eu quero investir, eu tenho vontade de investir e arriscar mais, mas tendo noção do risco. Por isso que eu, tipo, estudei muito. Acho que da primeira vez que eu comecei a estudar até meu primeiro aporte foram uns 3 meses. Tipo, estudei PUS, olha, entendi o que é ação, entendi o que é a volatilidade, entendi múltiplos, entendi análise fundamentalista, entendi como é que funciona, o que é uma ação ordinária, uma preferencial, units, BDR e tudo mais. Até eu fazer o meu primeiro aporte, que foi em Carrefour. Aí eu decidi Carrefour porque eu conheço o mercado, né? Não o mercado do Carrefour, mas o mercado do Carrefour, varejo. Conheço tudo que estava acontecendo com a empresa, a operação de e-commerce que eles tinham desligado, ligado de novo, operação de Carrefour Express e tal, porque eu conheço gente que trabalha lá, me explicou mais ou menos como funciona. Aí depois eu fui ler os balanços, para daí eu tomar a decisão. Por isso que eu, tipo, não segui os outros, que eu queria botar meu dinheiro tendo total noção do que eu tô fazendo, entendeu? E aí depois isso mudou totalmente minha cabeça, aí eu já tenho segurança. Tanto que até eu tava falando pra vocês que minha carteira é frágil, porque eu fiquei investindo nos setores que eu mais conheço e acabou... esse quarter aqui, o segundo quarter, foi muito ruim do varejo, impactou minha carteira muito. E aí você vai evoluindo. Aí eu aprendi outros setores, toda hora a gente troca figurinha lá no grupo de setores que estão indo legais.
Eu acho que sim, é tudo um aprendizado, né, mano? Eu tenho buscado muito, assim, tipo, ouvir outros caras e é legal que... quando você pega uns caras assim mais, como dizer, o cara tem muito mais experiência, os caras têm sempre uns insights que, meu, tava, tipo, totalmente fora do geralzão, assim, que a galera tá no hype, assim. Por exemplo, se hoje em dia se alguém falar de Banco Inter, Magazine Luiza, velho, são as mais faladas entre a galera, assim, que tá começando, tá ligado? Eu lembro que teve um dia que eu tava ouvindo um podcast que aí os caras justamente falavam sobre esse tipo de coisa, né? Que, tipo, ações que não estão tão nos holofotes. Aí eu lembro que um cara, ele comentou do grupo Gereissat. Gereissat é tipo assim, como se fosse a Itaúsa do Iguatemi, tá ligado? Do grupo Iguatemi, que de shoppings e tudo mais. E aí eu falei, putz, legal. E aí o cara, ele explicava pra caramba lá, né, a análise dele, porque ele achava que Gereissat era uma boa ação pra investir, porque, tipo assim, os caras comparado com o Iguatemi, eles tinham, sei lá, um desconto aí de 30%, basicamente. Eu falei, pô, legal, bacana a análise do cara. Aí o que eu fiz? Eu fui e adicionei os caras aqui no meu trade map e fui só acompanhando, velho. É incrível como essa ação, nos últimos meses, ela só sobe, porque, tipo assim, aí você nota que, de fato, ela sobe mais do que o Iguatemi ali, que é, tipo, meio que um, vamos dizer, um benchmark ali do setor, porque os caras, eles têm um ativo muito bom e não é uma ação que tá tão nos holofotes, então, tipo assim... e ela tem um horizonte de crescimento ainda muito grande, entendeu? E aí eu tenho feito isso, tipo, pra várias outras coisas de, ah, beleza, hoje eu já tenho minha carteira montada, ok, tô acompanhando. Mas, tipo, nada impede de eu ir acompanhando outras pra entendendo, sei lá, médio e longo prazo, faz sentido adicionar, não faz, entendeu?
Claro.
Porque eu acho, tipo, é o que você falou, é um universo muito grande. Tipo, tem uma que a galera fala muito, que é M. Dias Branco. De massas e biscoitos e tudo mais. Aí, por exemplo, o povo fala que é uma empresa sólida, eu acho que tem mais de 50 anos e não sei o quê. E é o tipo de coisa que, de fato, se for parar pra pensar no consumo, não é uma empresa que, mano, não vai falir do dia pro outro, né, velho? Ela tem aí um horizonte mais estável e saudável. Só que, velho, aí eu pensei, mano, vou botar uma grana. É esse tipo de empresa que eu quero me tornar sócio? Porque você não imagina que os caras, eles vão crescer, sei lá, 100% num ano. Você não acha que vai acontecer isso com uma empresa dessa? Porque o mercado que ela...
Vai engolir o mercado, né? Não tem como.
E tipo assim, o mercado dela já tá estabelecido. É muito difícil surgir alguma coisa nova, né?
Cara, eu acho que eu fui muito acelerado. E mais uma vez eu agi muito com emoção. Pra você ter uma ideia, minha primeira ação foi dar Oi.
Nossa!
Não preciso falar muito mais.
Caraca! Né?
Só que é engraçado, eu lembro que assim, eu fui tão desesperado, falei, não, cara, eu preciso entrar pra aprender. Que eu fiz um aporte, e aí eu percebi que o negócio tava caindo, e sem conhecimento nenhum, eu tentei vender e comprei mais. E eu falei, puta, agora caiu de vez. Agora caiu assim, de vez, mano? Né, mano? Mano, errei tudo os botões, assim, no desespero, sabe a questão da emoção mesmo? E eu. A galera pensa assim, ah, vou comprar ação, deve ser uma coisa mó difícil, né? Que nada, três botões você faz uma compra. Até isso eu aprendi ali tomando na cabeça. Depois disso, eu comecei a buscar um pouco mais de informação e falar, poxa, hoje que talvez eu não tenha o conhecimento necessário para fazer uma análise técnica de balanço de empresa, disso, o que eu posso fazer? Eu quero começar a mexer com isso, então vou ver quem já tem um determinado sucesso com isso, vejo o que a pessoa tem e vou tentar seguir o mesmo caminho. E é assim que eu fui começando a escolher outras empresas. Mas no desespero a gente faz muita cagada, cara. Para minha primeira ação, eu escolhi a Oi. É uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, mano, que é tipo, perder o cabaço, sabe?
É válido.
Eu vou falar Oi. Imagina, mano. Não sei. Talvez agora, tipo, ver a movimentação do mercado, você vê que a Oi voltou a ser falada tal, em alguns pontos. Mas eu acredito. É porque telecomunicações eu já não sei como é que vai funcionar daqui a 10 anos, sabe? Porque essas coisas de apps indo pra lá pra cá já não faz tanto sentido. Deixar uma pergunta pra vocês aí. O que, que vocês esperam? O que, que vocês acham que vai ser o mercado do futuro aí? Uma coisa que vocês... Qual foi um grande acerto e um grande erro? Tipo, eu errei feio com Oi. Acho que um acerto hoje vem sendo uma coisa boa. Parece, falando assim, perguntando assim, parece que a gente tem 10 anos de mercado. Eu tenho 3 meses. Mas eu acho que Banco Inter vem surpreendendo aí. E vocês?
Cara, o... Banco Inter vem surpreendendo dentro de bancos, né, do mercado que ele está atuando, porque ele realmente incomodou. E se você vê o tamanho do mercado que ele está inserido, ainda tem muito, muito, muito espaço. Lógico, não dá para saber se a ação vai continuar valorizando, se isso vai continuar dando certo. O último balanço aí foi muito bom. Mas em termos de novidade, assim, cara, eu não estou acompanhando muito, não, porque eu, dentro do meu perfil aqui de investimento, eu sou aquela pessoa que fica acompanhando o passado da empresa, né? Como que ela tá performando, para ver como que ela vai performar para frente, tentar comprar o futuro dela. Eu não tô vendo nenhuma novidade, tipo, eu tenho um pouco de receio de apostar em IPOs e ou novos negócios, assim. Sou conservador nesse sentido.
Eu acho assim, né? Eu também, é que é cedo, né? É cedo para dizer. Teve, o que eu acho que teve de acerto, eu botei grana em Banco Inter também, mas foi muito por... Olha só como é doido, tipo, eu achava que a ação de Banco Inter tava cara e tava muito no hype. Eu achava que era um produto bom, mas eu falava assim, mano, não sei se ainda tá na hora de entrar, tá ligado? Aí beleza, quando foi rolar o desdobramento, eu falei, puto, vou comprar. E eu comprei antes do desdobramento, porque eu pensei assim, mano, das duas uma, vamos ver. Eu nunca tinha participado de um desdobramento assim, eu falei, vamos ver, porque o pessoal tem muito um perfil aí, né, muitas vezes de manada e tudo mais, a galera vai ver que a ação tá mais barata, tá mais acessível, vão comprar mais essa bagaça. Dito e feito, tem, sei lá, um mês e pouco, já subiu mais de 100% aí. Óbvio, né? Essa não tem que ser uma análise para você comprar uma ação, se você for pensar no médio e longo prazo. Mas eu acho que foi muito mais assim, eu já curtia a empresa, E aí surgiu a oportunidade certa, tá ligado? Tinha grana ali, vambora. É, uma que eu, tipo assim, eu tô olhando, eu ainda acredito que pode dar certo, é uma que chama Lynx, não sei se vocês conhecem. É uma empresa de software para varejo. É uma empresa nova, uns números razoavelmente baixos ainda. Então, meu, qual que foi, além de analisar os números e pesquisar da empresa, tal, 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 mas qual que foi o meu racional principal? Pensei assim, bom, a empresa, ela tá, o setor, ele vai rolar um como que chama? Um incentivo aí por parte do momento brasileiro, coisas do governo, reforma da Previdência, barará, a economia vai voltar a crescer, e junto com isso, o setor de varejo vai bombar e nisso a Lynx vai junto, entendeu? Foi meio uhum. que essa o meu racional. E aí, tipo assim, e aí eu tenho duas empresas de software, Lynx e a Sinqia. A Sinqia, ela faz softwares para o mercado financeiro, né? Isso tá crescendo muito, tá, a Sinqia tá indo bem pra caramba. A Sinqia já cresceu, sei lá, 40% e tantos% desde o tempo que eu comprei. Já a Lynx, ela caiu pra caramba. A Lynx teve uma época aí que ela tinha caído 20%, 15%, isso aqui, hoje ela tá em menos 7%. Mas assim, é uma empresa que eu ainda acredito pelos fundamentos dela, tá ligado? Aí é um negócio que tem sido pra mim um exercício legal de, putz, é muito fácil você ver uma ação, igual, por exemplo, uma Blanco Inter aí voando, só subindo, você tá tranquilão. E aí, é legal a outra parte, quando a ação tá só caindo, você fica assim, mano, será que eu já vendo essa bagaça? Só perdi 10%, tá bom, né? Não vai matar ninguém. E aí tem sido um exercício diferente.
Cara, só vende, né? Se a empresa mudou seus fundamentos, né? Você, tipo, exato. Trocou governança, os resultados ruins toda empresa tem. Eu tô na Avon lá, que a ação, ela, desde que eu entrei, ela caiu muito, muito, 30%, sei lá, 40%. Mas eu sei o que tá acontecendo. E aí, as mudanças governamentais da empresa pra voltar a acontecer. Uhum. Só um exemplo, como tá de dentro é mais fácil ver, né? Mas toda empresa passa por isso, é normal. A Lynx já é uma puta empresa, ela nos atende lá na Avon e é bem confiável.
Não, exatamente. E aí, tipo assim, a mesma parada, sei lá. Eu tinha comprado B2W. E aí, B2W também é uma empresa que, pô, eu conheço pra caramba, quando a gente trabalha lá e tudo mais. Só que B2W, diferente de várias outras e-commerce barra varejo aí, caía pra caramba. Eu falava, mano, tá muito estranho isso daí. Por que que... E aí é aquela coisa, aí você não via muita notícia, você falava, mano, o negócio só cai. Vamos acompanhar. E aí, por exemplo... Recentemente começou a sair vários fatos relevantes e o resultado da empresa, sei lá, de um mês pra cá, ela subiu 100%. Então, tipo, dá aí às vezes uma segurança, ó, você tá na escolha certa de você entender, não, ok, essa é uma empresa que, por mais que às vezes ali tenha as quedas, que é questão de oferta e demanda do mercado, no médio e longo prazo você vê o resultado dela, ela faz uma vida, entendeu?
Nossa, tá demais o Luca, hein?
Oh, ele tá longe, hein?
Luca, caramba.
Uma coisa, não sei vocês, que aí também me fez abrir um pouco a cabeça, foi quando... Porque antes eu achava assim, bolsa de valores é só uma parada mega arriscado e renda variável, tipo, putz...
Loteria.
Meio loteria, coisa do tipo, por exemplo... Aí foi quando eu comecei a pesquisar muito, mano, sobre fundos imobiliários. E pra mim, a parada de fundo imobiliário foi um negócio que, mano, foi mais difícil de eu escolher fundos imobiliários do que ações, acredita? Porque, tipo, ação é muito mais fácil você conhecer a empresa, você pesquisar informação sobre ela, notícias, etc. Fundos imobiliários ainda não, né? Tipo assim, tem um outro site hoje em dia que tem as informações, mas não é tanta informação do nosso dia a dia, saca?
Não, é diferente, mas, cara, quando eu comecei, eu comprei alguns FIIs e eu entendi como ele faz sentido para a mente do brasileiro, porque ele paga obrigatoriamente, o FII tem que pagar ali a distribuição de lucro todo mês, né? E é o que todo brasileiro quer, tipo, ter uma renda mensal. Todo mundo, né? Tipo, pingando ali todo mês. E aí o FII começa a fazer todo sentido, né? Nessa mentalidade do investimento e voltar todo mês ali pra tua conta um pouquinho. E aí você reinveste os dividendos e tal. E aí eu fiquei, caraca, foi a primeira coisa que explodiu a minha cabeça quando eu ouvi falar sobre FIIs. Aí eu comecei a pesquisar mais, mas eu achei mais simples do que investir em ações, na real. Pelo menos os critérios deles, assim, de avaliação é mais simples.
Simples eu achei que sim, né? Aí, tipo, ah, beleza. Comecei a pesquisar que tem diferentes tipos de fundo imobiliário, parará. Só que, assim, também é muito diversificado, né? É, tem muitos FIIs. Então, aí eu falava, meu, por que que eu vou escolher esse fundo logístico e não aquele outro tal? Tipo assim, aí era um pouco difícil, assim, sabe? Aí beleza, eu comecei a entender que, pô, tem certas administradoras que elas são mais confiáveis, tal, tal, tal. Pra mim foi um pouquinho mais difícil de escolher o próprio sentido do fundo imobiliário. Eu achei muito bacana que é quase um renda fixa, entre aspas, na renda variável, entendeu? Que é um investimento mais conservador e que você pode fazer ali um aporte mais seguro, né? Mesmo trabalhando com renda variável, e você vai conseguir uma grana ali, muito um retorno muito mais bacana do que você deixar num CDB da vida, né?
É, ele é bem menos volátil, né, do que as ações.
Bem menos.
Quando eu comprei eu tenho dois FIIs na minha carteira. Quando eu comprei o primeiro, eu fiz igualzinho a ação. Puta, deixa eu ir numa coisa que eu entendo, né? Aí eu fui ver FIIs de prédio corporativo, sabe? Aí eu, putz, então...
Que é aí caro pra caramba.
É, não é tanto não. Depende.
Tem FIIs, depende do de lá de corporativo que tipo, a cota é 2,5, 2 conto. E tem os mais baratinhos.
Aí o que eu fiz? O que eu escolhi foi o BRCR11 do BTG Pactual. Muita gente fala mal da administradora, mas foi o que eu consegui interpretar melhor. Que ele tem prédios no Rio e aqui em São Paulo. E aí, tipo, fui vendo os inquilinos dele. Ah, o LinkedIn ali no Eldorado. Aí tem um prédio aqui do lado do aeroporto de Congonhas. Fui vendo os inquilinos, aí começou a fazer sentido na minha cabeça, entendeu? Entender vacância, contrato do cliente e tal. Aí, putz, aí eu entendi o que é investir em FII, mas joguei em casa. Tipo, puta, todo mundo aqui sabe como que uma empresa aluga um prédio, aluga uma sala comercial. Aí comecei a traduzir isso daqui para os resultados que eu tava vendo na tela, para depois eu comprar as minhas cotas.
Ô, Cash, você já pesquisou sobre, você já interessou?
Cara, já tive interesse, tenho interesse. Mas eu ainda não fui atrás para mexer com a FII. O oposto do que eu fiz com ações, assim, eu tô bem cauteloso, sabe, pra entrar. E aí
aprendeu,
eu tô,
né?
Tô indo na manha e tal. Ainda tô bem empolgado com a questão das ações, assim, sabe? Então, tô procurando tentar entender melhor um mundo antes de entrar no outro, sabe? E tentar abraçar as duas situações, assim. Eu ainda me sinto muito despreparado para já partir para um outro universo, assim. Pelo que vocês me falam, assim, eu ouço, não parece uma coisa absurda. O Matheus até falou que parece ser mais simples de entender e tal. Mas eu tô procurando buscar mais informações aqui onde eu tô, ainda na manhã, para depois ir pro outro lado.
É, eu acho eles bacana, mano, que, por exemplo, assim... Eu também dando uma pesquisada, quando eu fui montar minha carteira, e aí eu vendo que esse é um tipo de ativo menos volátil, aí eu, na minha carteira toda, eu botei 30% em FIIs. Aí, justamente para tipo assim, você ter um pouquinho ali, uma margem de segurança, vamos dizer assim, saca? É, dá uma protegida ali e tudo mais. E aí, meu, eu tentei dentro desses FIIs, né, eu dar uma diversificada. Então, por exemplo, tem fundo de fundo, aí tem fundo de laje corporativa, tem fundo de logística, tem fundo de shopping, justamente para, tipo assim, dentro desse segmento, vamos dizer assim, de renda variável, também diversificar ali para não ficar dependente. Tipo, uma pesquisada assim, uma parada que me chamou muita atenção é que falava assim, nossa, fundos imobiliários, só de dividend yield ele já rendeu mais do que a renda fixa no, no, em um ano inteiro e não sei o quê. Aí eu falei, nossa, mano, caramba, tipo, o fundo já rendeu, sei lá, 10% só de dividendo no ano. Aí quando eu fui pesquisar, por exemplo, você encontra umas pegadinhas. O que acontece? Ah, é fundo que ele tá, sei lá, ele tem um prazo limitado das cotas, quando ele tá se desfazendo, ele acaba desvalorizando muito, e aí o dividend yield dele sobe pra caramba, porque é uma porcentagem. Então, tipo, não necessariamente o fundo, ele tá te... ele é um fundo bom, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar pra caramba, de, pô, legal, fundo bom é fundo que ele paga ali uma porcentagem de dividendo mensal que é praticamente estável, é um fundo que ele não vai depender só de um ativo. Então, por exemplo, eu lembro que na época eu vi um fundo do, acho que é do Banco do Brasil, alguma coisa assim, que os caras, eles só tinham um inquilino lá em Brasília. Aí você fica pensando assim, pô, se um dia essa empresa acontecer algum chabu, a empresa precisar mudar, ou ela resolver, sei lá, montar o prédio só para ela mesmo, e sair, lascou o fundo. O fundo vai, mano, despencar. E aí é um negócio para ser mais de médio e longo prazo, né?
Uhum. Tá certinho. Quer dizer, tá certinho. Quem sou eu falar que tá certinho, mas acho que eu tenho esse mesmo assassino.
Deixa eu perguntar uma parada para vocês aqui, eu tinha pensado. Tem algum tipo de investimento que vocês pensem em fazer, mas hoje vocês só não conhecem o suficiente, assim?
Tipo outras classes de ativos, tipo opções, criptomoedas, essas coisas?
É.
Eu já comprei opções.
Já? Tentaram me explicar, não entendi nada.
Comprei opções de Petrobras. Aí tem aquela questão de quando você entrar, para ter uma ideia, por exemplo, antes de começar, o fundo não, antes de começar a perder valor, você faz uma análise. Eu fui totalmente, mais uma vez, afoito. Eu nem lembrava, agora que você comentou, eu lembrei. Além da Oi, teve essa situação. Eu comprei as opções falando, não, vamos lá. Eu lembro que na época, para responder o API lá, eu coloquei as informações, falei, puxa, eu não sou muito assim, mas eu sei que para chegar a ter a possibilidade do investimento em opções, eu tenho que colocar isso, eu coloquei. Só que só tomei na cabeça. Aliás, com Petro eu só tomo na cabeça. Até hoje é aquele buy and foda-se que a galera comenta, mas é mais foda-se do foda-se e faz foda-se. Eu, no que eu tenho na minha carteira, que é, ah, não, isso daqui é uma grana garantida, sabe? É onde que eu mais, puta, falar isso parece que até, nossa, ele tá ficando pobre, mas, ou vai ficar rico também, não vou, porque hoje eu tô trabalhando mais com fracionado, né? Eu tô conhecendo e tal, então tudo que tá lá ainda é um risco controlado, mas eu fico pensando, falei, poxa, variou aqui, tá variando, sei lá, R$50, R$40, R$30, você fala, nossa, bacana, né? Mas não é uma coisa que te deixa nem mais rico, nem mais pobre. Mas aí você começa a pensar, e na hora que tiver colocando uma grana de verdade mesmo? Quando o mercado der aquele tombo, e aí você percebe que de repente foi 10 mil assim, ó, tipo, como que você vai, sabe? Então assim, antes de chegar nisso daí, eu tô tentando passar por essas oscilações, tô trabalhando com o mercado fracionado. E às vezes até penso, falei, poxa, faz um aporte grande, coloca uma grana ali e tal, vê como é que é. Eu ainda tenho muito essa parada da emoção. Então, tô trabalhando devagarzinho. Mas já tomei a cabeça com opções, viu, Art? E não manjo porra nenhuma.
Eu já me interessei muito por opções. É um negócio meio sedutor, assim, né? Eu nunca, aí, de tipo... Aí você pesquisa um pouco ali, você ouve fulano contando ali, e tipo, no geral, muita gente já se lascou e já se deu bem pra caramba, né? Eu acho uma parada muito complexa, assim, eu acho que é um negócio que, pra você se dar bem, você precisa conhecer pra caramba. Sim. Eu lembro, eu já até tava vendo um vídeo que o cara falou assim, que tipo, ele por mês, né, tudo bem, é um investidor, né, de maior cacife, mas por mês o cara perdia 40 pau, 40, 50 pau, todo mês. Ele falava assim, ele... E apostava, entre aspas, em opções, né? Ele, tipo assim, ele tem a probabilidade dele lá e as técnicas que ele tinha desenvolvido. E óbvio, né? Tem certas coisas que não dá pro cara prever 100%, senão ele tava bilionário. É, e aí ele sabia que, tipo assim, ele pegava 2, 3, 4 meses perdendo 40, 50 pau. Mas quando ele acertava, ele ganhava, tipo, 1,5 milhão, 2 milhões. Era uma parada muito doida. Porque, tipo assim, é muito exponencial, né? Eu lembro que até um dia, assim, eu vi uns vídeos, aí você recebe, você vê aquelas matérias um pouquinho mais sensacionalistas e tal. Aí eu lembro que eu vi uns depoimentos de uns caras que fizeram um curso de... Putz, eu não lembro se o nome do cara é Fernando Rocha, alguma coisa assim. O cara tem opções. E aí a galera do curso dele, que fez o curso, comentando, tipo assim, ele deu uma dica. Falou, ó, galera... É, tem, né, tipo, acho que era uma parada meio do curso lá, ele falou assim, ó, vamos comprar tal opção por tanto e vamos vender por tanto. E aí disse que, tipo, em um dia, a galera lá, né, o pessoal dando depoimento, assim, era vários prints do grupo do Facebook do cara lá, a galera ganhando 3.200%, velho, assim, num dia. Aí você fala, mano, 3.200% num dia. Só é que... grande. Ao mesmo tempo que é muito sedutor, é um negócio que eu não tenho moral hoje, assim, pra me meter nisso. Eu acho que é uma parada difícil, é difícil, mas eu também acho muito foda, que é uma galera que ganha muito dinheiro nisso, né?
Mano, eu não acredito em dinheiro milagroso, não. Eu já vi muita gente falando de opção, assim, tipo, opção é uma beleza, uma operação financeira bem feita ali, que dá dinheiro. Mas tem muita gente que aposta nas coisas, eu não acredito não.
Exato.
Só pra... O que eu tô olhando pra investir mesmo dinheiro, assim, é empreender, é meu próximo passo. É eu continuar fazendo meu patrimônio aqui, continuar trabalhando normal, meu trabalho, minha renda, acumular o patrimônio e daqui a um tempo médio, empreender num negócio. Eu falei, você sabe, eu não tenho um sonho de ter uma super carreira, chegar à diretoria de empresas, assim. Eu tenho vontade de ter meus negócios e vários negócios. Então, meu próximo passo em tipo de investimento é empreender. É daqui para empreender.
É, somos dois, amigo. Eu só que tem uma parada que me encaixou muito esse tempo. Tipo assim, hoje eu tenho uma grana legal. É, legal, assim, legal pra mim, obviamente, né? E assim, é muito bacana todos os meses a parada ali multiplicando. Óbvio, né? Tem a questão que, assim, a gente tá no mercado de alta. Depois podemos entrar nesse tópico. Mas assim, eu não sei se... Sei lá, amanhã, eu tava pensando, eu não me sentiria tão confortável de pegar, sei lá, 100% dessa grana e eu botar num negócio, entendeu? Porque aí eu pararia, tudo bem, teria meu negócio lá e também seria a satisfação da vida. Mas ao mesmo tempo eu queria, sei lá, conseguir, imagina, tipo assim, 120%, sabe? Pra eu botar 100% no negócio e ainda ter lá 20% que eu sei que vai... continuar rendendo meu lindo, querido dinheirinho na bolsa?
Não, a ideia é essa, por exemplo. Quando você monta a tua carteira de investimento lá, né? A minha ainda tá em formação. Você tem uma classe de ativos, em varejo e tal, depois FIIs, depois empresa de TI, empresa de lá. Uma parte da minha carteira é empreender. Não desligar isso aqui. É, tipo, só migrar a outra coisa, entendeu? Eu não vou, tipo, tirar 100% daqui pra empreender. É, montei lá minha reserva de emergência, montei minha renda fixa, montei minha renda variável. Aí agora eu tenho o meu salário normalzinho todo mês. Essa aqui que eu vou trocar. Vou deixar de ter o saláriozinho todo mês para empreender, entendeu? Mas a minha carteira segue lá. Vou continuar montando em ações. Essa aqui pensando totalmente a longo prazo, só que eu quero atuar e empreender. É o meu próximo ativo, digamos assim.
Uma coisa que eu acho muito doida, assim, é ver como... né, com esses avanços assim que aos pouquinhos a gente vai tendo, é como se torna uma parada meio exponencial, tá ligado? Eu acho que a grana que eu tenho conseguido guardar, multiplicar e etc, se fosse falar há 3 anos atrás, pra mim era muito impossível, sabe? Porque eu falava, não, mano, não vou conseguir juntar essa grana, pô, ah, rendendo 0,5% ao mês, eu não vou conseguir levantar essa grana, sabe? E aí eu acho que, tipo, é até que tava falando no começo aí, é muito mindset, sabe? Já teve ano, assim, que eu, putz, recebi o PLR da empresa, mano, todo mundo fala, nossa, vou gastar nisso, vou gastar naquilo, vou trocar de carro, vou viajar, não sei o que, eu falava, mano, eu vou simplesmente... Tenho o meu dinheirinho lá da novela dar uma multiplicada, satisfeitar, sabe? E tipo, isso que não tem nem muito tempo, pô. Eu tinha colocado no tópico assim, o que, que vocês imaginam pra 5, 10 anos, sabe? Falando num ponto de vista de investimento, sabe? Porque, meu, se continuar nessa toada, é legal você imaginar que você vai ter uma grana considerável de patrimônio, sabe?
Lá no, a gente tava esses dias no bar e eu tava conversando com o Gu, vocês viram lá, né, que ele tem vontade de comprar um AP e tal. Eu falei, pô, Gu, calma, vamos lá, vamos conversar aqui. Aí desenhei uma planilha pra ele, depois eu já divido com vocês, bem, bem simples, que projeta 7 anos, porque ele quer comprar um AP de tal, tantos mil reais, 250 mil reais. Falei, cara, se você fizer isso aqui durante 7 anos, você vai ter o teu patrimônio de 250 mil reais igualzinho e não vai precisar entrar numa dívida de 30 anos. E aí, quando a gente fala assim, nossa, 250 mil reais parece um dinheirão, né? Puta que pariu. Mas para uma pessoa de renda média, é possível você juntar ali, ser, né, bem religioso, bem, bem disciplinado e ter o seu patrimônio, que é, parece ilusório, mas não é. É algum sacrifício que você tem que fazer, alguma diminuição no teu padrão de vida, mas é possível, cara. Depende da tua disciplina.
Perguntar uma coisa para vocês. Agora que você falou de disciplina e guardar valor, vocês têm os investimentos mais a sua reserva de emergência, igual todo mundo prega que é o correto, ou simplesmente está no investimento?
Eu tenho parte da minha grana hoje em renda fixa, nos investimentos que, putz, eu tô atrelado a vencimento, escambau, porque é da... de, sei lá, 8, 9 meses atrás, mas que eu tô guardando pro casamento. É tipo assim, mano, a grana do casamento tá lá pra eu pagar o casamento. Se precisasse casar hoje, tá lá. Ponto. Aí, toda a grana, assim, que eu não tenho um comprometimento, assim, vamos dizer, sei lá, tipo, essa reserva de emergência, eu não preciso... Tipo, não, se eu perder toda essa grana que eu tenho hoje, não vai me fazer falta, entendeu? Eu tô conseguindo sobreviver ali, óbvio, né? Tá perdendo um patrimônio, nunca é bom, mas assim, não vou morrer por causa daquilo. Eu tenho colocado tudo em renda variável. O que eu penso em fazer, assim, essa minha... É que a tal da reserva de emergência que os caras falam, muitas vezes é pra, tipo, alguma coisa que você tem uma liquidez menor, né? De, tipo, ali, estourando um dia, não sei o quê. Eu penso, assim, daqui um ano e pouco... essa minha reserva, entre aspas, eu botar em fundo imobiliário, entendeu? Que é um investimento mais conservador e mesmo assim rende bem.
Eu não sei onde que eu vi o lugar que, tipo, tinha a regra dos 100 anos lá. Por exemplo, eu tenho 30. Aí todo mundo fala que você tem que ter daqui até 100 percentual a sua diferença de idade em renda variável. Seria mais ou menos um número cozinhado aí, parece ser bonito. Então eu faço isso, eu deixo 30% em reserva de emergência e renda fixa, liquidez rápida, igual o Arthur falou, que é o Tesouro Selic, eu deixo lá o Tesouro Selic e o IPCA, e 70% do meu investimento em renda variável. Eu vou equilibrando essa conta sempre. Mas construí junto, assim, não foi tipo, primeiro acumulei e depois fui pra variável. Eu fui fazendo junto. E eu sei o meu padrão de vida pra saber o quanto tem que estar em cada um.
Maneiro. Eu perguntei isso muito porque... Não vou julgar a parte emocional do castelo de novo. Mas eu falei, cara, eu preciso ter trabalhar com isso e perceber que o negócio pode ser muito, muito bom. Então, tipo, atropelei de novo as etapas. Mas eu também tenho uma parte em renda fixa, onde te dá uma garantia a mais, assim, caso... tem algum problema. E a parte da que o Arthur até comentou de PLR, essas coisas, como eu comprei apartamento, então dificultou um pouco guardar, mas tá nos planos, assim, pra futura, sabe? Então nessa parte eu acho que vai ajudar bastante nessa questão dessa reserva de emergência.
É, eu acho assim, óbvio, né? É seguro, é bom ter, porque é o que os caras falam, né? Você, tipo, é reserva mesmo e de emergência mesmo. Porque você para pra pensar, você fala assim, ah, não, mano, eu tenho, entre aspas, uma vida confortável. Se eu for mandado embora, eu vou receber um seguro-desemprego. Ah, se acontecer alguma coisa com a minha casa, eu tenho familiares que possam me acolher. Sabe umas coisas assim? Mas é que também todo mundo fala, pô, às vezes você tem alguma doença, você precisa tirar uma grana pesada, né? É aquela coisa, tipo, o dia de amanhã nunca sabe, é mais uma parada pra você se resguardar. É o que eu acho que pode ir um pouco de encontro com o que o Cash fala. Eu penso assim, pô, mano, você botar uma reserva de emergência num negócio que vai render mó pouquinho e poderia estar rendendo, tipo, 3 vezes mais, dá uma dorzinha no coração, né?
Ah, dói. Certeza que dói.
Eu lembro. Pode falar, que eu te falei.
Não, eu ia falar que hoje, como as coisas aconteceram muito, muito rápido, assim, sabe? Tipo, a Sayuri apareceu grávida, então pega um lugar pra vocês morarem. Eu acho que se eu tivesse parado, falei, não, olha, calma. Olha ao seu redor, o que você tem, o que você pode ter. Eu teria feito algumas coisas de uma maneira diferente, sabe? Eu fui muito no padrão do nasce, cresce, procria e morre, sabe? O padrão do ser humano, falar, não, aí depois você vai, compra uma casa, você vai casa, você vai e faz isso. Eu teria feito praticamente 90% das ações que eu tomei de uma forma diferente, ou por outros caminhos. Eu acho que eu não teria comprado um AP, eu teria esperado, alugado, perceber ali qual seria o melhor momento, escolher um melhor lugar. Mais uma vez eu percebi o que a emoção fez no momento de uma atitude, sabe? O viés ali, esse viés assim não pode acontecer muito. E é engraçado que batendo esse papo com vocês aqui, eu percebo que eu preciso melhorar. Isso é um gap que eu tenho, cara. Muito, muito punk, velho. E aí é algo que eu vou buscar melhorar, conversar com a patroa, buscar em conjunto. Mas eu acho que, se tratando de investimento, do que a gente tá mexendo aí não tem nenhum ano, acho que a gente tá até que bem, cara. Qual outro lugar que você ganhou dinheiro parar dormindo, igual eles comentam, né? Acho que a gente tá bem. Tá no caminho.
Uma parada que eu tenho, assim, tentado pesquisar mais agora e botado na minha cabeça é o seguinte: todo mundo fala que hoje a gente tá passando por um mercado de alta, né? Então, mano, invariavelmente tudo sobe. E aí, né, às vezes até dá um friozinho na barriga, você lê muita gente falando assim, mas dia menos dia vai estourar uma crise aí, e vai ferrar tudo. Como você tá se como fala, tipo assim, se protegendo disso e tal. E aí eu fico muito encafifado com isso, porque ao mesmo tempo eu tenho na minha mente assim, ó, beleza, se amanhã tudo começar a cair, e eu, beleza, é uma grana que eu tenho lá, não é uma grana que vai, né, me fazer morrer ou coisa do tipo. E a minha cabeça hoje diz assim, pô, beleza, eu vou comprar cada vez mais, comprar barato. Mas também é uma parada muito louca, eu fico pensando assim, eu, Arthur, como investidor, eu nunca passei por isso, né? Imagina, tipo, em 2008, mano, quando a bolsa do mundo inteiro quebrou, velho, deve ser um bagulho muito punk, né? Você se preparar, você se acostumar pra isso.
Eu acho que não precisa nem ser uma questão igual quando a economia do mundo. Eu acho que uma próxima eleição é algo que a gente já pode começar a pensar. Porque se não aparecer um candidato que seja à altura do que a gente precisa, e diferente de tudo que a gente vem vivendo até agora, vai acontecer algo muito parecido com o que aconteceu ontem, ou essa semana aí com a Argentina. A bolsa pode dar uma despencada monstruosa, cara.
Pode ser, mas sabe uma coisa? Eu vou te dizer que eu imagino que pode ser algo até bem antes. Igual, por exemplo, se você vê aí, tá rolando né, guerra comercial, Estados Unidos, China, tarará, tarará. Mano, todo santo dia eu só torço que os caras deem as mãos lá e falam, não, galera, vamos parar de ficar uma outra aí, não tá adiantando de nada. Beleza, agora, se os caras declararem guerra 100%, entre aspas, né, guerra comercial ali, falar, meu, quer saber, vamos foder uma outra. Porque, assim, se um dia pegar e bater, ah, não, Estados Unidos, sei lá, vai entrar numa recessão, coisa do tipo, lascou, né, bicho? Porque hoje em dia a gente tá tudo muito atrelado a uns países que estão lá na PQP, velho. Isso pode... E aí, questão de um ano, por exemplo, o Trump, né, ano que vem tem eleições dos Estados Unidos. Isso eu acho punk pra caramba. A do Brasil, beleza, tá mais pra frente, mas acho que a dos Estados Unidos vai impactar pra caramba também. E é um negócio que
certeza. A
gente tem diferença, né?
É porque, assim, eu vejo na situação do país, porque hoje a gente teve um cenário para investimento, que eu acho que a própria eleição, os especialistas, essas coisas, eles esperavam essa mudança no mercado. Se tivesse continuado o antigo presidente, ou pelo menos a mesma linha de raciocínio, talvez hoje a Bolsa não estivesse tão bem, ó, alcançando números tão bons quanto a gente vem vivendo, sabe? Então, para um futuro onde talvez, não vou nem julgar esquerda ou direita, mas alguém que não deposite, não que o atual deposite confiança, mas deu uma mudança no mercado, né? Deu uma mudada, assim, uma mudança de pensamento dos investidores no país.
Eu queria adicionar uma reflexão aqui sobre investimento, porque eu e o Cássio aí, a gente entrou mesmo no mercado esse ano, né? Mas não significa que, tipo, eu não investi nos últimos, sei lá, 10 anos, desde que eu comecei a trabalhar. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu paguei a faculdade. Pra mim, um investimento em mim. 90% da minha renda tava pra faculdade. Depois que eu terminei, aí eu curti um pouquinho, viagem e tal, aquela coisa. E aí, nos últimos 2 anos, eu fiz o MBA, que comia muita parte da minha renda e não sobrava quase pra investir. Mas pra mim era um investimento, porque eu tava investindo no meu conhecimento. Na minha melhora, que favoreceu eu estar no momento que eu estou hoje. Uma empresa que eu gosto e tal, e tendo uma renda muito melhor. Então, para mim, foi um investimento até mais alto, com aportes até maiores do que eu faço hoje, por exemplo. Então, tipo, às vezes investimento... Eu primeiro investi muito em mim, para depois investir muito no meu bolso.
Ah, é excelente reflexão, cara, porque eu acho que isso tem que ser constante, né? Não pode parar. É engraçado, lembra outros episódios nossos aí. Mas graças a nosso bom Deus, a gente tem meios de procurar esse investimento em nós mesmos, assim, de forma disciplinada e em casa. Não tô falando nenhum EAD nem nada. Mas hoje os estudos que eu busco e procuro como investimento, até para ter outros investimentos melhores, em casa eu consigo fazer, você consegue fazer, sabe? Tem essa questão de uma pós-graduação, que a gente vai para aquele assunto que a gente já debateu em 15 outros episódios. Mas hoje a gente tem essa facilidade, né, cara? Graças a Deus, eu agradeço muito de ter a possibilidade de pegar um livro hoje e conseguir absorver bem aquilo para conseguir dar um norte nos investimentos, sabe? Meus amigos, cara, eu acho que o maior investimento dos últimos tempos foram os meus amigos, porque... Eu não sei se em outras esferas eu teria amigos falando de investimentos, ações, fundos, criptomoedas, FI. Então, sabe aquela coisa? Você é a soma dos seus 5 amigos mais próximos, essas coisas? Talvez hoje eu não estivesse investindo, nem, sei lá, tivesse com o dinheiro parado na conta, esperando pra gastar no litrão do boteco aqui da frente.
É, sem dúvida, concordo muito contigo. Tem uma coisa que ajudou pra caramba aí, foi essas resenhas diárias que a gente tem tido. Fica a dica aí pra galera que vai ouvir, não tá participando. São bem-vindos e, mano, é crescimento pra todo mundo o tempo inteiro.
É, e não tenha medo de errar, não, cara. Errando a gente aprende pra cacete, viu? Eu falo que eu sei. Olha, mano, é engraçado, mas eu costumo errar 10 vezes antes de ter o primeiro acerto, mas quando tem, a gente
a gente começa a correr atrás do jeito certinho.
Ô Cássio, você já fez o seu perfil de investidor? Você deve ser cara agressivo, né?
Eu menti, cara. Tipo, tem coisa que o cara coloca. Primeiro que eu acho API uma coisa de dieta. Eu acho. O cara fala assim, fala, ah, você vai ter abertura para tais investimentos caso você responda uma pergunta, sabe? Não faz sentido algum. Aí eu queria investir em coisas mais agressivas, eu sabia o que eu tinha que responder. É fácil, é manipulado, então é meio babaca. Assim. Mas é algo que vem de cima. É regra Banco Central, né? Todas as corretoras e empresas que lidam com investimentos têm esse princípio, as pessoas têm que responder. Mas eu sou agressivo. Agressivo burro, mas agressivo, mas tô melhorando.
Mas eu acho que, mano, todos esses casos aí que você contou, se foram coisas que, tipo, hoje você já consegue entender onde errou, onde acertou e como isso fez crescer, já é positivo pra caramba, velho. Tá certo.
Sim, olha, eu tenho aprendido muito com me ouvindo, sabe? Eu tava comentando com vocês aqui, eu falei, poxa, eu percebi um gap aqui, trocando uma ideia com vocês. Mas até na minha vida foi muito assim, sabe? Tipo, faculdade... Eu aprendi o que fazer, o que não fazer. Na pós-graduação, muito do que não fazer. Da minha vida profissional, eu trabalhei em várias partes. Eu falei assim, hoje eu não trabalharia com isso. Mas eu tô aberto a trabalhar com tantas outras coisas. Então, o não é muito presente na minha vida. E o não, se você parar pra pensar, nem sempre é uma coisa... É porque o não é reflexo de um ponto negativo. Mas te faz crescer também, cara. Sabe aquele chute na bunda que te leva pra frente, manja?
Sem dúvida.
Então eu levo isso muito pra questão até do empreendedorismo. Eu ia falar pra vocês aí, até estendendo um pouco mais, que às vezes a gente espera muito, viu, mano? Uma oportunidade perfeita ou uma situação da qual a gente fala, pô, hoje eu tenho que fazer, tirar esse projeto do papel. O que vocês estão esperando, cara? Vocês têm ideias maravilhosas, assim, só jogar pro alto e fazer acontecer, sabe? Às vezes é receio, às vezes é medo. Bobagem, se você parar pra pensar, vai pra cima, cara. Eu tô... Aquele projeto que a gente tocou, que vocês falaram, Eric, vai, faz. Eu tô tentando viabilizar junto com o Dan Barba. Tô fazendo ali nos cantinhos, aos pouquinhos, o projeto pessoal. Uma hora ou outra eu sei que vai sair. Mas tem que fazer alguma coisa, cara. No dia a dia, uma pesquisa diferente, um orçamento diferente. Você vai colocando lá no seu livrinho de anotações para uma hora você conseguir fazer rodar e fazer acontecer. Eu falo isso porque amanhã ou depois, se eu não tiver na empresa onde eu tô agora, eu não sei, cara, se eu voltaria pro mercado, pro meio onde eu trabalho, sabe? Ou mais uma vez eu começaria do zero em alguma outra empresa ou com o meu negócio, que seria a primeira ideia. Mas eu deixo aí a dica pra galera, meu. Invistam em vocês, tomem vários tombos, levantem, saia pegando cavaco, mas não para, continua correndo.
Concordo, é isso aí, vamos pra cima.
Excelente.
Bradesco, Magnetes, vamos lá, o que mais? Teve Croton,
Cíntia,
Nova Futura, Nerdcast,
Thiago Negro, Fábio Holder, Pit Money, todos os youtubers aí que eles têm.
Natália Arcuri.
Natália Arcuri, 89. Falamos também de. Que mais? Links. Falamos de Links, Banco Inter, Magazine Luiza, M. Dias Branco,
Carrefour, Cynthia.
Cacete, coisa pra abril aí, mano.
Avon,
Avon sempre.
Clear, não, a gente não falou da Clear, né? Clear é taxa zero, paga nós aí, Clear. Demorou, rapaziada. Então aí, é nós, tamo junto e até a próxima.